África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. O dia 22 de julho vinha sendo, desde há muito, assinalado no calendário da Igreja Católica Romana como Memória Litúrgica de Santa Maria Madalena, discípula de Cristo. Mas, a partir deste ano, passará a ser festa, não apenas memória. A decisão é do Papa Francisco e foi tornada pública pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que emanou no dia 3 de junho passado um decreto assinado pelo Cardeal Robert Sarra, prefeito dessa congregação. O decreto foi tornado público uma semana depois, ou seja, a 10 de junho. Esta decisão do Papa Francisco inscreve-se no contexto do ano jubilar da misericórdia e quer exprimir a relevância de Santa Maria Madalena, definida Apóstola dos Apóstolos. É que, na realidade, ela foi a primeira a dar-se conta de que Cristo tinha ressuscitado dos mortos e a dar a notícia aos outros apóstolos.
Jerusalém, Emmaus, que caminho para nossa esperança.
Segundo a tradição da Igreja Católica Romana, ela fez parte dos discípulos de Cristo, amou muito Jesus e foi por ele amada. Por isso, é justo que a celebração desta mulher tenha o mesmo grau de festa dado à celebração dos apóstolos no calendário romano geral e que se dê relevo à missão especial desta mulher, exemplo e modelo para todas as mulheres de hoje na Igreja. Lê-se no artigo de comentário ao decreto, artigo assinado pelo secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Monsenhor Artur Roche. A canção que estamos a ouvir com pano fundo intitula-se Giorson de Madalena e é da autoria do colega Filomeno Lopes. Filomeno, qual é o significado do título desta canção e como surgiu a ideia de a compor e cantar?
O título Giorson de Madalena em crioulo, tanto que se fala na Guiné-Bissau e Cabo Verde, significa geração da Madalena. Bom, sabemos que os anos 90 foram caracterizados por, depois do genocídio de Ruanda, por uma longa série de conflitos armados em África. E entre estes países, também o meu país, em 98, na Guiné-Bissau, também houve um conflito armado. E então, como sempre acontece, depois das armas, é preciso fazer voltar a razão. E me fora pedido, na altura, pelo bispo de Bissau, se podia fazer alguma coisa do ponto de vista artístico para começar a chamar atenção sobre a necessidade de refletir seriamente sobre os percursos da reconciliação nacional que era necessário iniciar, portanto, era no ano 2000. E também tinham-me dito que era bom compor uma canção que pudesse servir de praticamente quase um hino, não? Que devia passar pela rádio, etc, etc. E então a ideia era servir-se da imagem de Maria Madalena por causa do pano bambarang, não? Que em crioulo significa esse pano materno, não? Que é muito significativo para nós na Guiné-Bissau, que nos lembra que no fundo somos todos filhos da mesma mãe, neste caso Maria. Só que, bom...
Portanto, a ideia era serviço da nossa figura de Nossa Senhora,
sim,
não é?
Sim, a ideia era serviço da figura de Nossa Senhora para simbolizar mais esse pano materno, essa ideia do pano materno. Só que, bom, eu comecei a pensar nas consequências da guerra, não? E nessas consequências da guerra, como tu bem sabes, que as principais vítimas foram as mulheres e crianças, normalmente. E muitas vezes houve casos em que, para salvar pessoas, não? Para salvar até gente de família, muitas vezes algumas mulheres até foram obrigadas a prostituir com o inimigo para poder salvar essas vidas, etc. Então, o que é que isso representa na consciência destas mulheres, não? Comecei a pensar também pelas dificuldades de compreensão da mariologia dos últimos 20 anos, que a Maria do Evangelho, segundo São Lucas, é uma mulher tão simples, que está sempre ali ao lado, etc., etc. Mas a teologia mariana, daqueles últimos 20 anos, tinha praticamente falado de tal forma de Maria que encobria quase todo este aspecto humano, não? Assim, que era necessário dar, porque se tratava de pessoas humanas que têm dentro de si sofrimentos muito graves, etc. Então, como evitá-las de se sentir mais sujas do que já estão, para usar esta expressão assim em crioulo, como se diz? Então, eu pensei que a geração minha, neste âmbito, devia ser concebida como a geração de Maria Madalena. Disse, não, a imagem que eu vou usar é a imagem de Maria Madalena. Porque, para mim, é a figura emblemática para um país que se quer reconciliar. E, tanto na música, a ideia principal era essa. Toda a Maria Madalena é aquele exemplo clássico para nos recordar que ninguém pode se arrogar de ser juiz de alguém. Que todos somos parte daquilo que vai bem e daquilo que vai mal.
Do pecado.
Do pecado, etc. Esse pecado é social, não é individual. E sobretudo porque eu nasci num contexto onde desde sempre ouvi sempre dizer que a culpa era dos outros. Primeiro a culpa de Luís Cabral, depois foi tirado, depois Nino, matamos, depois outros, etc. Sempre assim, nunca é nossa culpa. E o mesmo tipo de mentalidade se tem em relação às mulheres. Então, quando naquele gesto, não, Jesus pergunta quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Só naquele momento se recordaram que o tipo de atividade que ela fazia era uma atividade social. Quer dizer, não era reduzir. Tanto se há uma mulher prostituta, e porque há homens também prostitutos, né? Tanto que a ideia simplesmente que eu quis fazer passar, eu só disse, Maria Madalena, recorda-nos sempre que todas as vezes que você aponta o dedo contra o outro, recorda que é automático, que são três sempre o número dos dedos que voltam contra ti. Mas a tua cabeça, a tua cultura, etc., te orientou de tal forma que continuas a ver só isso e não vês que és parte também do problema. Então, para se reconciliar, é preciso que cada um reconheça que eu também tenho a minha cota à parte nessa sujidade global social que se tornou o meu país, que chegou até à guerra. Nesse sentido, para mim, era a figura emblemática. E assim recuperei essa dimensão de bambaran, tanto desse pano materno, que evoca o sentido da misericórdia, que significa simplesmente misericórdia, hesed rahmin, na língua hebraica, quer dizer justiça com seio materno. E ali, naquele encontro, Jesus foi capaz de demonstrar, então, uma mãe, mesmo que eu cometer o mais grave
pecado,
etc., ela nunca irá estar a favor do que eu fiz, mas não por isso me abandona, porque sou filho, mas está ali ao pé. Então, para mim, a dimensão de Maria Madalena dava oportunidade para repensarmos coletivamente o nosso ser pecadores e, por conseguinte, somos todos nós que temos necessidades de reconciliação. Tal coisa, a fase que eu liguei uma maneira mais religiosa daquilo que era a ideia de Cabral, unidade e luta. os dois princípios que ele usou para dizer ao nosso povo da Guiné e Cabo Verde que era possível vencer contra a colonização, mas para isso tínhamos que juntar naquilo que é bom e naquilo que é mau, e só assim sairíamos vitoriosos. E então eu achei que Maria Madalena era a figura bíblica que podia fazer entender a esse mesmo povo que tinha lutado com esses dois princípios, se podia de novo recomeçar do ponto de vista religioso, o mesmo sentido que Cabral tinha orientado desta forma. É mais ou menos assim.
Que leitura fazes desta decisão do Papa de elevar a memória de Santa Maria Madalena à festa no calendário litúrgico?
Isso só me alegra, não? Porque eu sempre achei que na Igreja a teologia ainda não tinha dado relevância, de facto, o papel que essa mulher merece na história da salvação. E hoje que estamos num período difícil do pecado comunitário, não? Etc., para sairmos disso, então, só um evento do ano jubilar extraordinário da misericórdia poderia, de facto, fazer-nos refletir sinceramente sobre isso. Então, nesse aspecto, eu acho que foi uma coisa extraordinária, corajosa de parte do Papa também, e oxalá que seja uma porta aberta para começarmos também a teologar em relação a certos comportamentos de mulheres na sociedade, não como coisas pessoais, quer dizer, femininas, mas como fruto de uma sociedade que nos catalogou daqui, acolá, etc., etc. E as pessoas depois vão fazendo assim, mas não porque eles querem fazer assim, mas porque a sociedade as vê desta forma, não? Então, para mim, isso é o aspecto para mim mais importante, para além da festa, não, que vamos fazer, mas que recordemos o porquê.
Como se explica que uma figura tão importante na história da Igreja, primeira a dar-se conta de que Cristo tinha ressuscitado e anunciá-lo aos outros apóstolos, tenha tido ao longo de
todos esses anos,
de 2000 anos ou mais, uma relevância inferior aos outros apóstolos?
Digamos que é um dos problemas também que está ligado ao aspecto muito masculino da teologia católica, de ver os problemas sempre do ponto de vista com uma visão muito patriarcal, do Deus. Até o João Paulo I tinha recordado que Deus não é só pai, mas é também mãe. Também porque as pessoas se esquecem por que se chama Deus pai. Quer dizer que se encontramos-nos num ambiente em que havia tantas mulheres sempre, com tantos filhos cujos pais não estavam presentes. E então ali era uma maneira de dizer: Deus se substitui como pai para aqueles pais que deviam estar ali a representar a sua responsabilidade de pais, mas que não estavam presentes. Então Deus não queria deixar essas crianças sozinhas e essas mães sozinhas, e se oferece como Deus pai. Então, assim nasceu esta coisa do Deus Pai. Depois ficou mais coisa tipicamente biológica, não? E se esqueceu o conteúdo, o contexto no qual nasceu essa coisa na antiga Israel, enfim. Mas era para dizer isso, quer dizer, os pais israelitas abandonaram, e Deus não quer que essas crianças cresçam sem ter o pai ao lado e o carinho, etc. Então, esse aspecto que depois também foi
afirmando.
Sim. Depois, quando se começou também a pensar a questão da teologia feminina, ficou ali na luta da questão do poder. E nunca se foi ao essencial. Com isso, faltou também na reflexão teológica nossa uma dimensão sobre o feminino na história. Fomos todos dando maior prioridade ao masculino, à masculinização de quase tudo, quando o ser humano é feminino e masculino. Mas, infelizmente, esqueceu-se disso, e havia já certas pessoas, como, por exemplo, eu recordo Leonardo Boff, que, falando precisamente da Misericórdia, ou João Sobrinho, não? E ali, sim, evocava muito a figura de, também de Maria Madalena neste aspecto. Então, acho que o Papa teve uma boa coragem, mas agora é preciso que as pessoas repensem necessariamente nisso, não? Porque Maria Madalena não só foi a pessoa que foi a primeira a descobrir isso, mas durante a vida normal de Jesus, era a pessoa mais próxima dele.
Portanto, este gesto do Papa deixa esperar que numa igreja hoje mais atenta ao elemento feminino, aliás, o Papa fala sempre da necessidade de aprofundar a teologia do feminino.
Sim. Bom, eu falava atrás, há pouco atrás, da necessidade de teologar sobre o feminino na história, sem necessariamente ligar isso demasiado com questão biológica, sexual. Mas também, não temos também que fugir da parte biológica, porque houve injustiça e temos que repor, senão o sentido da misericórdia também não é compreensível sem justiça. Porque, de facto, a misericórdia significa justiça com seio materno, mas justiça. Então, houve tanta coisa que foi feita contra a mulher, contra a natureza da mulher, e que tanta injustiça que nós podemos restabelecer hoje, partindo da figura dessa mulher e pensando a misericórdia, pensando nós mesmos no mundo de outra forma. Então é possível, acho que sim.
Com efeito, e em jeito de conclusão desta nossa emissão, queria ainda sublinhar que Monsenhor Artur Roche, que é secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, no artigo que acompanha esse decreto, escreve que a decisão do Papa de levar a memória de Santa Maria Madalena à festa litúrgica inscreve-se também no atual contexto eclesial, que requer uma reflexão aprofundada sobre o tema da dignidade da mulher, a nova evangelização e a grandeza do mistério da Divina Misericórdia. Mas vamos concluir apreciando ainda a canção Giorson de Madalena. Obrigada, Filomena.
Sim, só uma coisa que eu queria acrescentar é que na canção diz em crioulo "Di già caminho di Emmaus", quer dizer, tenho saudades daquele caminho de Emmaus. Ora, para dizer que Maria Madalena não só é peculiar para uma sociedade que procura reconciliação, porque as pessoas que estavam ali prontas com a pedra na mão, às tantas, não só descobrem que eles também são pecadores, mas sobretudo o diálogo entre Jesus e ela. O caminho de Emmaus é que é o caminho do diálogo, onde falando, se vai descobrindo a verdadeira essência de cada um de nós. Então, ali você descobre que, no fundo, atirar a pedra contra aquela pessoa era atirar pedra contra ti. Então, o diálogo é a solução para qualquer tipo de problema humano.
Diálogo de que o mundo necessita tanto,
sim,
hoje.
Sim.
Caminho de Emmaus, di già che chumbi balur cala, di già che ben poco passa e vai, io son di Madalena hoy.
Di già caminho di Emmaus, di già che chumbi balur cala, di già che ben poco passa e vai, io son di Madalena hoy.
Se vuoi di coffre, cabarca fon, libertà di bubanda la mondi pila, o sanna figlio di Madalena.
Se a boi di cofri, cabarca fun, libertà di bubanda na mon di Pilato, Osanna figlio di Maddalena.
Gerusalemme, mia Emmaus, che cammino pa' non speranza.
Gerusalemme, mia Emmaus, che cammino pa' non speranza.
Antade! Antade!